E aí, aqui é o Ravi e bem-vindos ao 14º episódio do Fala Elis. Olha só, você acha que você ia se livrar da gente? Eu já cansei de falar aqui, você não vai, né? A gente não vai pra lugar nenhum, a gente vai estar te incomodando toda segunda-feira e trazendo as melhores notícias de tecnologia e entretenimento, né não, meu querido Iagão? Como é que você tá?
Fala, meu mano, mais um episódio, 14º episódio, que delícia, hein? E se tá delicioso, vocês já sabem já quem vem. Iranda Rei, se apresente.
Trabalhado no tempero, meu pai. É uma nuance da porra.
Não é possível, não, que ele falou isso, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, tá? Depois dessa apresentação aí, eu... Fala, meus consagrados. Então, estou aqui mais uma vez. Não sei se tão delicioso como o Thiago fala, mas estamos aí, seguindo na dieta da quarentena, sabe como é? Hoje, acordei 5 horas da manhã, mandei negócio pra Iago lá no... Mandei um direct pra Iago, falei assim, vá cuidar da sua vida.
Olha aí, 1-0 pra nós.
1-0 pra nós, ele não vai ver quem disse. Me respondeu na mesma hora, já tava acordado. E a água é foda, a água não dorme serviço, vamos que vamos.
Então, minha galera, tomando falta aqui nesse episódio, mas que a gente ama mais que tudo nessa vida. Meu querido Juanzão, um beijo no seu coração, tá? A gente vai sentir sua falta hoje, mas a gente caminha mesmo assim. Porque, como já dizia o poeta, canário, Igor, citação ABNT 2021, vamos caminhar.
Fala, Elisa!
Então, meus queridos, sempre é uma honra ter vocês aqui e a gente separou as melhores notícias de tecnologia da semana pra gente comentar aqui com vocês. A gente tá empolgado pra trazer e a primeira notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
O WhatsApp desenvolve ferramenta para mensagens de voz e libera pagamentos pelo aplicativo.
Fica ligado que agora a gente vai fazer um resumão do WhatsApp aqui. Como é que é essa história, mano? Agora o WhatsApp pode permitir que você não faça merda? É isso mesmo? No caso, você e qualquer pessoa, tá?
Agora saiu o pacotão do WhatsApp. Rapaz, o WhatsApp liberou tanta coisa aí, velho, pra galera que tava esperando. Muita coisa boa, outras coisas duvidosas, outras coisas perigosas, outras coisas um pouco salientes. Então, vamos lá, né? O WhatsApp, essa semana, apareceu lá como teste no WA Beta Info, né, que sempre libera lá os testes do WhatsApp, que o WhatsApp tá testando a possibilidade de você revisar o áudio. Aquela possibilidade de você não fazer aquela merda absurda. Falou? É, velho, deixa eu apagar esse negócio aqui, ficou bom não. Maluquice mandar. Então o WhatsApp agora vai ter essa oportunidade de você não fazer merda. Então, vai... É uma coisa que já tem disponível lá no iMessage, pra quem usa, do aplicativo de mensagem da Apple. Já tem essa possibilidade de você revisar o seu áudio.
Velho, o que que vai ter de gente se ouvindo umas 50 vezes antes de mandar o áudio? Porque eu conheço gente assim. E eu acho que você até conhece também, ó. A pessoa pega o áudio, grava tal, 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 tal. Aí bota, ouve o áudio todo. Aí vai, cancela. Manda de novo. Rapaz, que porra, isso é um saco. Eu quero saber quando é que o WhatsApp vai botar uma função, abrir uma possibilidade da gente editar a mensagem depois de ter enviado.
Aí eu acho isso. Irmão, se o WhatsApp colocar isso aí, acabou o mundo, acabou. Imagine, você vai falar pra pessoa assim, não, você me falou isso, aí você vai falar assim, não, volte lá e olha a mensagem pra ver o que eu falei, a mensagem tá editada, aí você apaga um não, você muda o sentido todo da palavra, entendeu? Tipo, ou da frase, da coisa.
Mas aí é útil. Agora, isso aí já acontecia quando você recebia uma ligação.
Sim. Ficava o áudio ali embaixo, né? Pra você revisar, assim.
Teve uma vez que eu tava gravando um áudio super importante, falando um bocado de coisa, não queria repetir o áudio. Aí me ligaram, fiquei putaço. E sabe como era, né? Telemarketing. Eu não sei o que, assim, eu ofereci algum plano, tinha live, não quero, pá, desliguei. Aí na hora que eu fui olhar lá no negócio, tava lá, ó, bonitinha a mensagem, inclusive pra poder ouvir ou cancelar ou enviar ou o que eu quisesse fazer. Então é uma coisa que já existia, né? E nessa situação específica, eles meio que expandiram, assim, pra todo mundo. Mas vai ser um saco, vai, esse negócio, viu?
Além dessa novidade, né, apareceu também a possibilidade de, agora já tá, quer dizer, já tá disponível, né, mais um teste, né, de a mensagem desaparecer depois de 7 dias. Então, você manda uma mensagem e a mensagem já foi depois de 7 dias. Um abraço, já foi. Outra coisa que o WhatsApp quer implantar, rapaz, o WhatsApp tá ficando maluco, velho. O WhatsApp quer promover agora a possibilidade de você enviar a foto e a foto desaparecer também. Meu amigo, o que ele vai fazer com o mercado de print? Ele não tá sabendo. Que neguinho vai ter de uma galeria de print, meu amigo? Uma pasta de print.
É o famoso SnapZap.
É, SnapZap.
Maluco, isso vai dar problema.
Isso é muito maluquice. Porque não faz sentido, pô. Se você tem a possibilidade de a pessoa ver uma vez só e depois apagar, a pessoa vai tirar um print se ela sabe disso. Na primeira vez não, né? Que ela não sabe. Mas na segunda, meu amigo, o neguinho já vai esperto já. Apareceu, printou.
Será que não vai aparecer que nem as outras plataformas?
E Kiko? E quem quer saber? Quem quer saber, meu amigo? Eu peguei a tirar o print, já tá feito o print.
Acabou,
foi cachorrada feita. Oh, meu Deus do céu.
Ô, velho, na moral. Não, mas só comentando um pouquinho sobre essa questão do WhatsApp. É muito interessante ver esse recurso de revisão de áudio chegando, até porque tem muita gente que se comunica por áudio primariamente, que não se comunica por áudio, por texto, né? Então é importante, às vezes, a pessoa ali mandou um áudio e não ficou confortável do jeito que falou, achou que poderia ter falado a mesma coisa em menos tempo. Então é muito bom ter esse recurso realmente ali pra acontecer. E além dessas novidades que a Gueira falou, eu acho que é legal, mas também o WhatsApp tem que ter muito cuidado com isso, que a gente não sabe, tipo, tem que ter uma política, tem que ter uns termos e usos nessa forma, porque pode ter gente que começa a utilizar isso de forma indevida, né? Tipo, sei lá, você manda uma coisa pra uma pessoa que é importante, um documento, e aí daqui a pouco aquele documento some e a pessoa não consegue acessar mais, sabe? Tipo, não sei, pode ser algum golpe, alguma coisa assim.
Manda no e-mail, parceiro.
É, exatamente.
Manda no e-mail. Mas que coisa que é ficar mandando documentos no WhatsApp? Já viu que não funciona esse negócio?
É, realmente, eu concordo com você. E só pra gente terminar, né? O WhatsApp pagamento chegou no Brasil. Olha só, você agora que já achava o Pix uma mãe, agora vai achar o WhatsApp pagamento uma avó, talvez, que é duas vezes mãe, que dizem por aí, né? Mas enfim, o WhatsApp pagamento chegou ao Brasil. Agora você pode conectar um cartão de crédito ou débito. Os dados são criptografados utilizando a biometria ou o Facebook Pay. Então você tem a opção aí de liberar o WhatsApp pagamento com a biometria do seu celular, respectivamente. Ou seu rosto ou a digital, né? Que eu achei muito legal. O que vocês acharam disso?
E lá em 2020, o WhatsApp já tinha começado com esse negócio de pagamento. Só que aí o Banco Central, em junho, chegou e falou, se liberou. Porque precisava ainda ter, né? Como o Iago fala, bom ver, né? Bom ver como é que vai ser esse negócio aí. Bom avaliar, se vai valer a pena, se vai ter seguro para amigos, né? No WhatsApp, familiares. Mas, por enquanto, é só transferência entre pessoas físicas, né? Que esse negócio mais ali. Então, acho que, e não sei, até empresas.
Né? Então, né? Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar esse WhatsApp pagamentos lá no WhatsApp? Ah, o que é isso, Iago? Que eu não sei, quero saber. Vai saber agora. Vai funcionar assim, ó. Você não vai precisar mais sair do aplicativo de mensagens. Antigamente, como é que você fazia? Tava conversando lá, você tá me devendo, pan. Ah, paga aqui a parte da pizza que você não pagou, caloteiro. Pronto. Tinha que sair do aplicativo e pagar. Mas agora não. No aplicativo mesmo, você já manda o dinheiro pra outra pessoa e tudo certo, tudo pago. Por quê? Porque vai estar cadastrado o seu cartão lá. Então, você não precisava sair pro aplicativo do banco pra depois fazer o Pix, pra depois fazer a transferência. Não vai fazer mais isso. É direto, na conversa mesmo, já paga e pronto. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai lá no clipezinho do WhatsApp, ou quem é a galera do iPhone aí, vai no maiszinho e bota lá pagamentos, cadastro, cartão e tudo certo. Ah, Iago, não tá aparecendo pra mim, não chegou aqui pra mim, não tá... Calma, amigo! São várias pessoas no mundo inteiro. Vai chegar.
Tenha paciência.
Vai chegar pra todo mundo. O WhatsApp, ele tá liberando aos poucos pra galera. Então, se o seu não chegou, tenha fé em Jeová, meu amigo, que vai chegar. Calma.
Tenha fé em Jeová. Perfeito, perfeito. Então, Lívia, quando pintar, a gente dá um toque aqui. Essa função, a gente dá um toque aqui no Fala Elisa, nem que seja só comentar assim. Falar, ó, aquela função do WhatsApp chegou pra você que teve fé em Jeová. Continuando pra nossa próxima notícia, essa daqui é a que dá polêmica. É a notícia que treme tudo. A próxima notícia é essa daqui.
iOS 14.5 vai dar ao usuário a decisão de compartilhar seus dados ou não com o Instagram e Facebook.
Meu querido Iagueira, quer dizer que o Facebook chegou pra Apple e falou assim, olha só, Apple, o negócio é o seguinte, vamos combinar sobre esse negócio de privacidade aí, que você tá se metendo muito no meu espaço aqui e eu não tô gostando. Então, você vai dar um jeito ou você não vai? Como é que foi? Me explica essa história aí.
Você sabe, vou te falar um negócio aqui. Você sabe qual é o mal de esperto? É achar que todo mundo é besta. Esse é o mal de esperto, que acha que todo mundo é abestalhado. O Facebook tá achando que a gente é idiota. Ô, seu Marcos Zuckerberg, dei maluquice, rapaz, pra inventar história. O que é que tá acontecendo? Ó, a Apple, ano passado, anunciou no evento lá no WWDC, né? Que o iOS 14, a partir do iOS 14, as pessoas, os usuários, iriam receber lá informação. Ó, esse aplicativo tá querendo rastrear seus dados, tá querendo perguntar, na verdade. É.
Isso, ele ia perguntar.
Ah, você quer que ele continue fazendo isso? E aí você ia decidir, ah... Pra mim não tem problema nenhum, pode continuar, tranquilo, aí você libera. Mas o Facebook, ele não gostou disso quando a Apple anunciou. Falou, peraí, meu amigo, calma, eu preciso me preparar pra isso, eu preciso ajustar os anúncios pra ver como é que vai ficar. A Apple, tá, beleza, vamos te dar um ano, e aí você ajusta direitinho aí, faz os seus negócios aí que você tem que fazer, e pronto, todo mundo fica feliz. Beleza, chegou o iOS 14.5, a versão que a Apple prometeu que ia entregar com rastreio para todo mundo poder verificar ou não, ou solicitar ou não, ou permitir ou não, se o aplicativo vai rastrear ou não. E aí, o que aconteceu? Facebook ficou puto da vida. Ficou puto da vida porque não quer de jeito nenhum que a Apple faça isso. O que é que ele tá fazendo agora? Ele tá tirando a gente como otário. Tá mandando lá no Instagram e lá no Facebook, dizendo lá, ah, o iOS 14.5 chegou. O que é que você vai fazer? A gente tá aqui pra oferecer anúncios pra vocês personalizados. Se você não fizer isso, você não vai manter o Facebook grátis. Então, várias coisas assim pra tentar provar que ele não vai roubar seus dados. Mas a gente não é idiota não, meu amigo. A gente é que tá aqui sempre ligado. Quem escuta o Falha Lisa tá ligado em você, viu, Marcos Zuckerberg?
Vou parafrasear no seu amigo Iago Fernando assim. Meu amigo, se você não tá pagando por nada, o produto é você, meu querido. O produto é você. Acabou. Os aplicativos gratuitos precisam, logicamente, de algum meio para gerar receita. Qual é o meio? A publicidade, né? Então, o que acontece? O Facebook praticamente ganha a vida, assim. 97% dos valores obtidos anualmente pelo Facebook são de publicidades personalizadas. Você tem noção do impacto que vai ser, que já está sendo, né? Essa nova atualização pro Facebook é enorme. Por isso que os caras estão pirando, tá todo mundo pirando cabeção, velho. Porque, e aí, velho? Vai ganhar dinheiro como? Aí larga logo, ó, meu amigo. Não sei se vai dar pra deixar esse aplicativo gratuito aqui, não. Eu tô achando que você vai ter que fazer assinatura de algum aplicativo aí, já que você não quer colaborar. A parada é tão louca, né? Porque você que tá me ouvindo agora, imagine que você vai estar lá navegando pelo Instagram ou navegando pelo Facebook e você viu um anúncio lá de boné que você gostou. Falou, porra, boné. Nem sei se eu queria comprar um boné. Aí você passa um pouquinho, rola mais o fim. Outro boné. Talvez eu precise de boné, né? Fazendo um sol. Rola de novo. Outro boné. Aí você fala, é o destino, então. É o destino que tá vindo até mim aqui, falando, você precisa de um boné. Aí lá vai o cara comprar o boné. Vai lá, compra o boné. Na hora que chega, finaliza a compra, não sei o quê. O Facebook, antes, quando ele tinha permissão, né? Dava a permissão do Facebook de rastrear ali, ver o que você tá fazendo. Ele era informado que a publicidade dele funcionou. Que atingiu o objetivo final.
Dava um retorno, né?
É, dava um retorno. E ali que ele ganhava, entendeu? Essa conversão de informação. É como ele gerava a receita dele. Com as publicidades, e aí as pessoas que faziam as publicidades viam que tava tendo retorno, e aí tudo gira, a engrenagem gira, e tudo funciona, né? Mas tem outro aspecto dessa questão, que são as pequenas empresas que fazem os anúncios e vão perder um pouquinho dessas publicidades personalizadas, né? E aí que elas vendem bastante, ou conseguem começar um negócio de repente, né?
É, e o Facebook usa isso como parâmetro para justamente justificar a permissão da coleta desses dados, né? Nos ajude a permanecer ou contribuir com os pequenos negócios.
O cara é idoso.
Isso, é. A gente sabe que é importante ter os pequenos negócios à vista e ajudar eles, mas só que o Facebook, como uma empresa multimilionária e gigantesca, não tem o pequeno negócio como prioridade. Então, esse discurso, na verdade, ele é parcialmente deturpado. Ele pode ser em 10% dele, pode ter ali um fundo verdadeiro do ponto de vamos ajudar os pequenos negócios. Realmente, publicidade direcionada ajuda os pequenos negócios porque você tem uma exposição muito maior a isso, mas em contrapartida, você ainda tem essa coleta de dados que não é uma coleta de dados pouca, é uma coleta de dado absurda, tipo assim, entre plataformas e de vários outros aspectos, entendeu? Às vezes você entra num site, específico lá e depois você vê esse anúncio no Facebook, mesmo que eles não tenham relações. Isso é justamente porque o Facebook está realizando essa coleta de dados para fazer esses anúncios direcionados. Quem nunca viu isso? Isso acontece em vários locais, né? E o interessante disso é a postura do Mark Zuckerberg, né? Na criação do Facebook, ele falou que o Facebook sempre seria livre, né? Era um lema, free and always will be. Era o lema do Facebook, né? De graça e sempre será. Mas, em 2019, na calada da noite, eles tiraram o lema deles da página do Facebook, visto essas mudanças. Então, eu só queria destacar como é importante a postura da Apple nesse tópico. Porque pode parecer uma afronta bater o pé desse jeito que nem a Apple tá fazendo, mas na verdade é revolucionário em termos de permitir que outras plataformas comecem a fazer isso. Porque se ela bate na porta do Facebook, que é uma das empresas, a empresa que tem os três maiores apps hoje, né? O Facebook, não só o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Vamos pensar nos dois maiores apps, o Instagram e o WhatsApp. Bate na porta e fala assim, o negócio é o seguinte, você não vai poder coletar dados da forma que você estava coletando. A gente não vai admitir isso aqui. Se vire para coletar dado de outra forma. E a empresa tem a receita, que nem a Irã falou, 97% da receita em cima disso, realmente manda uma mensagem muito clara sobre a privacidade e o papel que ela representa para os usuários, não só da Apple, mas também, por exemplo, para os usuários dos diversos tipos de Android que existem. Imagina se a Google está desenvolvendo o próximo Android e ela chega e for pros telefones dela e ela chega e fala assim, a gente vai também adotar essa política de rastreio aqui de dados, se você vai permitir ou não. Lembrando que a Apple dá ao usuário a escolha, né? Se você quer receber anúncios personalizados, tudo bem, fica à vontade aqui, ó, você escolhe. Mas se você não quer, entendeu? Aí é com você, se vira. Mas é importante ter essa escolha e eu acho que é revolucionário essa postura. Realmente vai dar uma pausa no que o Facebook tá fazendo ao longo do tempo.
E, inclusive, mano, eu queria citar aqui o que Tim Cook, né, CEO da Apple, falou sobre o assunto. Acho interessante o que ele falou. Ele disse numa conferência sobre privacidade de dados lá na Bélgica, se não me engano, o seguinte. Se um negócio é construído com base em enganar usuários, na exploração de dados, em escolhas que não são escolhas, não merece nosso elogio. Isso merece desprezo. Mas dessa citação aí, dessa briguinha aí entre Facebook e Apple, eu tô só aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca ali no começo do vídeo, do Thriller, sabe? Eu tô aquele meme ali. Não.
É tipo isso aí, velho. É tipo isso. Mas é interessante de ver essa postura da Apple e lembrando que a iOS 15 batendo na porta, né? Com a WWDC esse ano, um mês em pouquinho a WWDC vai ocorrer. A gente vai cobrir tudo no Elisa nas redes, não precisa ficar desesperado, mas coisas estão vindo por aí com a iOS 15, vai, mano.
Essa atitude da Apple é bem legal mesmo, porque acaba encorajando até o Android a se posicionar nisso também, porque já tava ficando uma bagunça, pô. Os aplicativos entram, fazem o que querem com seus dados e não te perguntam nada. E agora você vai ter a opção de escolher, né? Realmente quer que eles continuem fazendo isso, quer ver publicidade personalizada, então tudo bem, você permite. Mas quem não quer, tem a opção de não liberar isso aí, né? E outra novidade que pintou no iOS 14.5 também foi a liberação, desbloqueio, né? Usando máscara com o Apple Watch. Então, a galera que tá recebendo aí o iOS 14.5 já pode desbloquear o seu iPhone quando estiver com máscara, se você tiver o Apple Watch. A gente vai soltar um vídeo no Elisa lá, explicando direitinho como é que o passo a passo para você liberar essa função.
Então agora, galera, caminhando para a nossa próxima notícia, e essa daqui a gente já comentou uns tempos atrás aqui no podcast sobre o futuro, o que poderia ser e tudo mais, e a gente está trazendo a repercussão hoje aqui. E a próxima notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Queda de downloads do app Clubhouse.
Eita, meu pai do céu. E a Gueira, o negócio ficou louco, viu? A galera achou que ia rolar Clubhouse, aí teve o hype, aí daqui a pouco a galera falou, não é bem assim não, vamos mudar de ideia, ou foi outra coisa que aconteceu, né? Alguém que meteu um pé aí no lugar que não era chamado e estragou a festa, né, não?
O que acontece foi o que a gente falou lá naquela vez, que a gente comentou, né? Que a gente já tinha visto esse filme uma vez e várias vezes acontecendo. Então, uma plataforma maior chegou e fez bem feito. Foi isso que aconteceu. E aí acabou com o hype do Clubhouse. Clubhouse é um aplicativo, pra quem não sabe, aplicativo é uma plataforma de áudio, de salas, que você entra lá. E é só áudio, você conversa com a galera dentro da sala, com temas específicos, sai da sala, entra em uma sala só com você e seus amigos, uma sala aberta, enfim. É um aplicativo de áudio que você conversa, são várias, São várias pessoas lá trocando ideia livremente. O que aconteceu? O Clubhouse também tem sua parcela de culpa, porque parou de inovar, parou de ter novidade, ficou na mesmice. A galera viu o hype caindo, foi gente saindo do Clubhouse, era muito restrito, só pra galera de iPhone. Então, eu acho que faltou energia do Clubhouse em querer ser grande. Faltou energia e querer ser grande. Porque deixou o Instagram. O Instagram agora, né, lançou aí a possibilidade de você fazer live com a câmera desligada. Só com áudio. A mesma coisa do Clubhouse, pra mim. É a mesma coisa.
Chamado Clubhouse, só que mudou o nome. Só agora virou Instagram, né, live.
O famoso Live Rooms lá que eles estavam chamando, né? E aí você pode desligar a câmera e ficar lá falando. Então a mesma coisa do Clubhouse. Pegou a ideia aí e implantou. E o Clubhouse besta deixou e ficou só assistindo o Instagram crescer.
Amigo, tudo que é bom dura pouco, né? Tudo que é bom durar pouco, que seja eterno enquanto dure, mas não vai durar pra sempre não, meu amigo. Se continuar desse jeito aí, vai acabar daqui a pouco esse negócio. Porque, amigo, a gente viu, né, aquele começo meteórico ali do Clubhouse, a gente fez uma sala no Clubhouse, até especulou e talvez abrir uma sala da Elisa pra gente começar com a galera, não sei o que, mas a adesão foi tão, sei lá, no começo, né? A gente, pelo menos assim, entre a galera conhecida, assim, a adesão não foi tão grande quanto a gente esperava, mas, porra, tava com download em alta, né, batendo não sei quantos milhões, hein? Mas, meu amigo, chegou. A galera chegou forte, viu que o negócio tinha futuro. Falou, por que não copiar? Sem copiar, mas copiando, assim, né? Sabe aquele negócio, aquele aroma?
Aquela nuance.
Aquela nuance. Então, aí chegou o Telegram, chegou o Discord, chegou até o Twitter. Até o Twitter, velho, fez o Space.
Com Spaces, né?
É, velho. Todo mundo chegou e fez a mesma coisa. Não deu nem tempo do Clubhouse respirar um pouquinho. Eu acho que nem se ele quisesse reagir, meu amigo, ele conseguiria reagir, que os grandes chegaram, pegaram rápido da parada ali e seguiram fundo.
É, atualmente o Clubhouse respira por aparelhos. Né? É. Não, mentira, mas sem a brincadeira. Mas falando agora sobre o Clubhouse, essa questão que o Iago falou sobre o Clubhouse parar de inovar foi essencial, mas além também disso é a questão do algoritmo, né? Hoje a gente tem algoritmos sensacionais, como o exemplo do TikTok, que talvez seja o algoritmo que consegue deixar a pessoa mais presa por mais tempo. Eu não sei se vocês já se tocaram nisso, né? Que a gente às vezes não consegue parar de rolar o TikTok quando começa, né? E é justamente por isso, porque o algoritmo é tão poderoso que ele só sugere coisas que mantêm a gente pelo menos levemente entretido. O Clubhouse, na parte de algoritmo, pra fornecer ideias sobre as salas, não forneceu,
não
na
prende,
verdade.
Né?
Não prende. Tipo, não mostra variedade sobre as salas. Da organização ainda, eu acho, de trazer novas ideias, de trazer a publicidade pra dentro do Clubhouse, pra ganhar esse dinheiro e depois reinvestir na própria plataforma. Então, realmente, isso é um fator que eu acho que contribuiu pra essa queda. Claro, e essa queda muito envolve também o Facebook fazer essas posturas dele surreais de falta de
mercado,
de,
né?
Falta de competitividade, né? Monopólio. Engolindo o Clubhouse, basicamente, foi isso que aconteceu, que nem fez com o Snap uns anos atrás.
Com certeza vai pintar algum processo aí, não sei, talvez, sei lá. Pode pintar um processo aí enquanto o Facebook, porque foi, não, dessa vez, véio, foi descaradamente desgrama. Os caras chegaram e copiaram mesmo, não querendo nem saber. O que eu falei sobre novidade, velho, de os caras inovarem, sei lá, mano. Você tá promovendo uma sala dentro do seu aplicativo, promove isso dentro do Stories, dentro do Instagram. Ah, compartilha a sala com um design bonito no Instagram. Todo mundo ia querer entrar, todo mundo ia querer ver a sala lá que você tava. Então faltou isso do Clubhouse. Pra você divulgar o Clubhouse, você tinha que ficar mandando link ou ficando tirando print da tela do aplicativo pra ficar postando. Véi, faz um negócio bonitinho, pô. Todo mundo vai querer entrar, todo mundo vai querer ver. Eis que agora, né, o Clubhouse percebeu que tinha que fazer alguma coisa pra salvar. E aí agora parece que eles estão tentando entrar no Android, né? Tentando participar do sistema Android, fazendo um teste. Será que é tarde demais? Não sei, né? Talvez a onda vire aí.
Agora é...
Não sei, véi. Eu acho que já flopou. Essa ideia aí. Eu acho que ficou nichado demais e demorou pra entrar no Android. Talvez a galera que tava acompanhando a galera do iOS postando, né, entrando no Clubhouse, talvez se interesse e entre e seja uma nova onda, né? A segunda onda do Clubhouse. Tava sendo coronavírus. A segunda onda do Clubhouse. Mas que louco, velho. Esse Clubhouse aí, eu acho que demorou muito, perdeu o timing, a mão aí, na verdade, de inovar.
Os dados sugerem que a retenção dos usuários do Clubhouse ainda é forte, né? Apesar de não estarem acontecendo novos downloads, ele tá mantendo direitinho a galera ali. Por exemplo, eu ainda tô lá no Clubhouse. É um aplicativo que tá morto. Tá morto. Eu vou fazer uma pasta morta. Eu vou botar ele lá. porque eu nunca mais entrei. Eu acho que desde a última vez que a gente conversou lá que eu não entro naquele Clubhouse. Mas eu acho que, pô, velho, essa história de não disponibilizar pra Android ali, eu acho que complicou muito, porque naquela época, eu lembro, muita gente ficava, pô, e esse Clubhouse, não sei o que, quando via, mano, não é só pra iOS, é só pra quem tem iPhone. A galera ficou meio ali com, sei não, com a raivinha aí, eu acho também. Não sei se agora vai ter essa adesão toda, não acredito em segunda onda aí, não. Tô cético. E também acho que essa história do convite aí também atrapalhou um pouquinho, velho. Acho que complicou um pouquinho ali pra todo mundo poder acessar, né?
Sim, o que a princípio seria o especial do Clubhouse, né? Não é todo mundo que pode entrar, é só quem tem convite. E aí, de repente, isso volta pra ser um empecilho, né? Realmente, isso é interessante de ser analisado. Mas...
era engraçadinho, bonitinho no começo e tal, quando tava tudo bom, quando todo mundo tava baixando. Quando todo mundo para de baixar, começa a virar um problema, maluco. Você começa a procurar problema.
Mas agora, minha galera, calma aí, vocês não vão pra nenhum lugar, porque agora chegou a hora da gente saber o melhor do mundo do entretenimento, de séries e filmes. E a gente hoje tá com time desfalcado, mas tá com um time cheio de amor. Coletas, a gente sente muita saudade sua, mas hoje é só o Gabi, hoje a cachaça tá de uma parte só do país. E aí, Gabi, como é que você tá?
E aí, Ravi, tô sozinho hoje aqui, mais sozinho que a Juliette no pódio do BBB. Então, pra comentar que mesmo que sozinho, a gente segura as pontas.
Sempre. A gente ajuda todo mundo. Então, Gabi, o que, que você separou pra gente hoje de massa?
Então, hoje eu vou trazer uma notícia sobre um serviço de streaming que chegou recentemente, né, no mercado, que é o Paramount Plus. O Paramount Plus prometeu agora que em 2022, né, daqui 6 meses, tá um pouquinho atrasadinho, ele promete lançar um filme por semana em 2022. Além disso, aí vai agregar bastante no catálogo dele, ele também vai trazer novas produções. Várias produções que vão sair no cinema desse ano vão aparecer no serviço como produções originais, como Lugar Silencioso 2, e entre outras produções que serão lançadas. E ele promete fazer isso. Lembrando que agora a Netflix desse ano está fazendo isso, né? Um filme original por semana, mais os conteúdos, né? E eu acho que vale a pena, porque hoje em dia estamos fazendo rios de dinheiro com o serviço de streaming. A gente pega a Disney, que em pouquíssimo tempo está estourando no mercado. Eu achei a ideia muito boa. O que vocês acharam?
Ah, eu acho bem legal, velho. Você vê a Paramount Plus aí investindo pesado, porque... esse ano a gente vê a prova, né? De quando os streamings investem nos conteúdos que estão próprios lá da plataforma, acaba chegando ao Oscar, que foi o caso da Netflix, Amazon, Apple e HBO. Apareceram lá. A Paramount Plus não quer ficar fora disso, né, meu amigo? Vamos participar dessa brincadeira também. Então, ela vai investir aí, eu acho bem legal. Sem falar da parceria que ela vai fazer com o Mercado Livre, que agora o Mercado Livre vai dar um desconto, né? Ali, a quantidade de pontos que você compra lá dentro do Mercado Livre, lá no Mercado Pago, você vai ter um desconto lá na Paramount Plus. Então, bem legal. Uma plataforma bem legal. A gente assistiu a série lá, né? Your Honor, maravilhosa. Tô terminando ainda, calma, que eu tô chegando lá. Mas, muito Tchau, boa. Marinho.
Mano, é pra terminar esse ano, viu? Só pra avisar, é pra terminar esse ano, pra ficar tranquilo.
É pra ir se deliciando com a série, meu amigo. É degustando, é uma coisa que assiste, pan, você vê.
Mano, vamos pensar que são 10 episódios, tá? Não é muito assim, não. Essa degustação tá prolongada aí, mas enfim.
Ô, eu tava assistindo esse episódio com minha mãe, a mãe ia ficar tensa, pô, aí fica parando o episódio. Ela fica tensa, ela não consegue ver essa cena. Aí a gente para e vai relaxar e bebe uma água. Meu amigo...
não tem nada que me faça parar de ver, não. Eu fico, pelo amor de Deus, tem que ver, velho.
É, mas comentando sobre a Paramount Plus rapidinho, eu acho a plataforma sensacional. E ela apresenta já uma proposta diferente do que a gente conhece, né? Porque a Paramount Plus representa também, junto com a Disney e outros serviços de streaming, a chegada de grandes estúdios à plataforma de streaming, né? O que a Netflix ou a Amazon Prime ou Apple TV Plus não representavam, que foram as pioneiras nesse campo. Ver Paramount Plus chegando e prometendo um filme original por semana significa que a gente tem uma grande gama de conteúdo para explorar, mas além disso, uma grande gama de conteúdo de quem tem extremamente experiência em produzir filmes, né? E distribuir filmes. E isso eu acho que é importante, é um input que talvez o mercado de streamings em termos de conteúdo tava ali faltando ainda, né? Aquele carro-chefe como a HBO apresentou uns anos atrás.
A Paramount é um estúdio já muito conhecido, tradicional, né? No cinema, então a gente sabe que eles têm potencial para apresentar vários filmes com excelência. Então acho que a gente só tem a ganhar. A única coisa é que, porra, eu não sei como é que vai ser isso, irmão, mas caralho, velho, tem streaming demais, maluco.
É isso que eu ia falar.
Tem streaming demais,
mas a estratégia deles é até que é boa, velho. de estar dentro das, dos outros streams, né?
Se é, isso é verdade. Sim,
isso é bem isso legal. É muito interessante. Mas cobra mais.
É, o ideal seria se fosse uma coisa só, né? Que você tivesse determinados só, conteúdos ali selecionados.
Eu vou te dizer, mano, ele tá dentro da Amazon. Se a Amazon aumentasse o preço pra R$15, mas não cobrasse pela porra do Paramount, eu pagava, todo mundo ia pagar, mano.
Claro, é.
Todo verdade. Mundo ia pagar, mano. Mas se você botar ali 10 conto pra eu assistir algumas séries que tem lá no Paramount, mesmo se botar um bocado de filme, eu não vou me sentir tentado. Porra, eu tenho R$10 aqui, a Amazon, que tem uma pancada de coisa. E a Paramount que tá agora, né, tipo, porra, mais 10 conto ali, mais 10 conto no Star Play, já, porra, não tem como, né, tem que ter carteira aí, aguente.
Pô, e Amazon Prime tem muita coisa.
Coisa,
eu tava,
muita
eles
coisa.
Eles adicionaram muita coisa, tem uma lista de filmes premiados, assim, ó, Jesus, ela não acaba.
Eu só acho a plataforma feia, velho.
Amazon é medonha, gente. Eu nunca entendi por que que eles nunca trabalharam com preto, porque a Amazon é toda em preto, e é tão lindo o design da Amazon, eles botam um azul medonho. Mano,
aquele negócio é muito feio, velho.
Não, mas peraí, o meu é preto aqui.
Não é, não. O Prime Video não é preto, ele é azul.
Não, pô, o Prime Video tá preto aqui, velho.
Não, você vai ter que tirar uma foto, você é daltônico. Você vai ter que tirar uma foto e mandar, porque eu...
eu não tô sabendo disso, não.
Ó, eu vou mandar no grupo da Elisa aí agora. Vocês estão vendo preto aí, velho, na imagem, ou eu sou louco?
É azul, eu vou mandar a foto do meu. Até o logo dele é azul, ué. Até o logo dele é azul.
Não, velho, tô achando que é a mesma cor, velho.
Se fosse preto
cor,
e...
Não. Enfim, né? Vamos seguir pra não ficar. A gente vai ficar aqui nessa cor aqui pra sempre, velho.
Você que tá escutando aí, a gente tá discutindo aqui sobre a cor da Amazon Prime Video. Eu estou falando que é azul escuro e o Irã está falando que é preto. A gente vai colocar uma enquete e vocês me falam se é azul ou preto.
É azul escuro, desgrama. Esse bicho tá usando maconha.
Depois do negócio de Juliette Gil, você tá vendo, né?
Então, minha galera, a gente discutiu um pouquinho agora sobre a chegada dos filmes, um filme por semana original na Paramount Plus. A gente quer saber o que você acha disso. Comenta lá no Elisa nas redes pra gente. Mas essa semana a gente escolheu um filme, quer dizer, vocês ajudaram a gente a escolher um filme lá no Instagram, na enquete, pra gente assistir. O filme foi Vozes e Vultos, disponível na Netflix, e a gente assistiu, e eu quero saber a opinião da minha querida bancada sobre isso, começando por Gabi, que sempre dá o resumão do filme pra gente.
É, vamos falar um pouquinho sobre o que é o filme. O filme é estrelado pela Amanda Seyfried, que todo mundo conhece por Meninas Malvadas. E o filme conta basicamente uma história de uma família que vai pro interior, porque o marido arruma uma oportunidade de emprego, eles vão morar numa casa e coisas estranhas acontecem nessa casa. É o clichê de qualquer filme de terror que você for assistir, basicamente. Que é esse o maior, já puxando em clichê, que é o maior problema do filme. O filme tem um clichê de terror, ele consegue fazer. Eu acho que é um apanhado de vários clichês de filme de terror. Ele coloca num filme só. E eu não sei se vocês prestaram atenção, que pra mim, filme de terror, o mais importante é a trilha sonora. E parece que é um filme extremamente em silêncio total. E eu fiquei muito incomodado comigo. E o filme parece que tem 3 horas.
É?
Eu não sei. Eu vi o filme, parece que foi 3 horas na televisão e não acabava o filme. E assim, ó, as atuações são boas, até porque a Amanda Seyfried é uma ótima atriz. Esse ano ela chegou a ser indicada ao Oscar. Só que a história não é nada de novo. É mais uma história de terror com vários clichês. A forma de contar ela é do clichê do mesmo jeito. Até as atividades sobrenaturais aparecem. É da mesma forma, começar aos poucos. Não sei o que. Objetos que é pertencentes às pessoas. Eu acho que, assim, o problema do filme é só o clichê em cima do clichê. Eu acho que é isso que me incomodou mais com o filme.
Véi, esse filme é um lixo. Mano, é uma bosta esse filme, véi. Não é sério. Você tá pensando em assistir? Olha essa merda não, velho. Meu Deus. Pega esse negócio da Netflix aí e rasga, velho, esse top 10 do Brasil. Mano, esse negócio é um lixo, não serve pra nada, velho. Não ajuda ninguém, não faz nada com ninguém. Porque um filme desse tá no top 10 do Brasil, é uma brincadeira com a pessoa que tem um tempo lá, quer dar uma descansada, assistir um filme, vem a senhora Netflix e solta um negócio desse. Pelo amor de Deus, negócio ruim, velho. 2 minutos de filme, você já sabe o final. Eu nunca vi isso na face da terra.
E o plot twist do final? Rapaz, aquilo ali foi foda, viu? Ninguém previu aquela merda.
Meu Deus, que bosta aquilo.
Mas enfim, eu acho que só a querida Amanda aí que salvou o filme, porque foi por ela que eu assisti. Porque, meu amigo, o resto você pode jogar no lixo. A história é clichê. É como se você pegasse vários filmes de terror, botasse liquidificador e fizesse esse aí. Vozes e sei lá que diabo que é o nome do filme. Que filme maluco da Beth, velho.
Eu só queria deixar claro que o filme ele é dirigido por 2 pessoas. escrito pelas duas pessoas, e esses dois, pra você ver que todo mundo tem dia de lutas e dia de glórias, quem já escreveu esse filme foi indicado ao Oscar por melhor roteiro. Então você vê que nem sempre, pra você ver que nem sempre a gente consegue manter o mesmo padrão de qualidade numa produção.
Ah, rapaz, o que dizer desse filme que a gente assistiu essa semana, escolhido pelo nosso maravilhoso público, os internautas lá votaram fervorosamente, escolheram não, vocês têm que assistir Votos e Vultos, está no top 10 da Netflix. Parabéns, nota zero, porque esse filme foi uma coisa assim, como o Gabriel falou, o filme não acaba, velho. Juro pra você que eu botei em um e-mail. Eu falei, eu preciso acabar esse filme logo, pelo amor de Deus. E não acabava o filme, aquele negócio. Eu acho até que começa igual a todos os filmes de terror. Começa, é verdade. Começa passando aquelas paisagens. Sempre tem um casal que tá mudando de casa, né? E passa aquela câmera de longe, assim, o carro passando pela rua, não sei o quê. Passando várias árvores, a pessoa olhando pela janela e pensando, nossa, minha vida agora vai mudar, meu casamento vai funcionar. Aí ela vai e chega lá naquela casa grande do século XIX. E galera, não vale comprar casa do século XIX mais, gente. A gente tá no século XXI, isso tá antigo, não dá certo em fantasma, gente. Todo mundo sabe disso.
Mas, ô Ira, eu não sei se você prestou atenção, mas o filme se conta nos anos 80.
Isso aí não prestei.
Acho que até mais antigo, ele não conta nos anos 2020.
Eu não achei que as roupas...
Esse é o problema. Esse é o problema do filme, entendeu? Eles vão se preocupar. É que, tipo assim, se você parar pra pensar, eu acho que faltou um pouco, eu acho que a ideia inicial do filme, ela é muito interessante. Porém, eles não souberam trabalhar. Por exemplo, assim, não é um terror que um demônio vai, bate, quebra a casa, espanca a criança. Não, não é isso. O que eles quiseram fazer é basicamente como aquilo influencia na vida de um relacionamento. Que é um terror totalmente. É um terror diferente. Né? Só que eles não souberam trabalhar isso. Eles não souberam trabalhar. Porque no final das contas, eles quiseram fazer um terror diferente, mas caiu no igual. Só que é um filme que não dá terror nenhum. E nem suspense, porque não te causa nada. É um filme que você vê assim, ó. Então, faltou isso no filme.
Eles soltaram várias histórias, velho. Eles não conseguiam amarrar a história. Sacou? E tinha que terminar o filme e não conseguia terminar. Porque era uma história atrás da outra, pô, emendando.
Você falou certo aí, o filme não me causou sentimento nenhum. Nenhum. O filme não me causou nada. Nada. Sabe o que é nada? 2 horas e 20 minutos de nada. Fui eu assistindo aquele filme ali com expectativa. Porque o começo foi tipo... O começo foi assim, né? Beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Chegou ali, apesar de ser igual. Tava com esperança, não sei. Tava com esperança, eu acho. Porque eu falei, pô, vai funcionar. Vai ser diferente. Mas quando começou aquela primeira coisa ali do espírito, aquela primeira... Apareceu um poltergeist, sei lá que diabo que era aquele negócio ali, daquele bichinho ali, tremendo logo no começo. Porra, eu falei, vai dar merda isso aqui, velho. Vai dar merda, foi ruim, velho. Foi ruim aquele negócio. Foi mal feito pra caralho, velho. Eu achei muito mal feito, achei ruim. Você falando que pegou um bocado de filme de terror e botou o liquidificador. Eu não acho que é pra tanto assim, galera. Só se for os mais ruins possível, né? Por quê? Pô, não pegou um Invocação do Mal e botou lá. Não pegou um Exorcista e botou lá. Não pegou o Iluminado e botou lá. Não foi nada disso. Eles pegaram, sei lá, velho. É uma mistura ali de... Pronto, Verdade ou Desafio. Botaram Verdade ou Desafio ali. Mas a morte dá parabéns. Mas, sei lá, Chuck deu aquela coisa louca ali.
Mas sabe o que é? O problema nem é só fazer um filme cheio de clichês. Por exemplo, se você pega Invocação do Mal, ele é um filme cheio de clichê do terror, só que ele funciona, entendeu? E eles não conseguiram funcionar o filme. Eu acho que esse é o maior problema.
A técnica de você construir tensão ao longo do filme, você não vê.
Inclusive com a música, né?
É, isso. Foi que nem Gabi falou da trilha sonora, mas, tipo, você não vê uma construção de tensão ao longo do filme. Em termos de roteiro, mesmo. Em termos de trilha sonora e em termos de fotografia também. Inclusive, eu queria falar sobre isso, o filme. É, o filme, ele realmente, ele não atende às expectativas do que ele é ou do que ele constrói, do que ele pode ser com a história. Mas existem algumas tomadas de câmera que eu achei bem legal. É, principalmente nas cenas que a câmera tá, tipo, bem no rosto dela, que é meio que uma técnica que a câmera fica presa na cintura da pessoa, e é como se você tivesse uma selfie sem você usar as mãos, assim. Então é bem massa, porque a câmera movimenta muito, então você tem um senso de movimento grande mesmo, e as tomadas que eles fizeram por cima, né, tipo quando a câmera sai daquela imagem mais, que a gente tá vendo em, mais na horizontal, e ela vai pra cima assim, numa transição que é realmente é uma transição fluida, não tem aquele corte, a câmera que tá realmente subindo ali e tudo mais. O filme, ele realmente não atende às expectativas do que o roteiro poderia ser, que nem Gabi falou. Ele não constrói tensão em momento nenhum, ele confunde a gente com as diversas linhas de histórias possíveis que existem ali. Eu até agora fiquei, tipo, pra mim o filme não acabou, tá? Ele não acabou, literalmente, porque, tipo assim, ele, eu não... não tem desfecho aquela história pra mim. Eu não fiquei feliz com o desfecho daquela... Tipo, o desfecho daquela história não congrega todas as histórias apresentadas no filme. Tipo, tem muita ponta solta.
O problema do filme, se você prestou atenção, é que ele simplesmente acaba. Ele tem um pedaço que é tipo assim, juro, é 2h20 de filme, na teoria, porque ele não tem 2h20 no mundo real. Porque eu, pra mim, eu fiquei a manhã inteira assistindo o dia que eu vi. Então, assim, e do nada ele acaba. Ele vai movimentando, ele fica um tempão assim, parado na mesma... Clichê. Do nada ele faz o... Acabou. Do nada ele faz isso, assim. Ele acaba do nada, viu?
Mas, enfim, o filme, ele realmente ele não atende as expectativas. É um ponto positivo do filme é a atuação realmente da Amanda. Eu achei também essas tomadas, assim. Mas de resto, realmente, pra mim, não assistiria. Eu já não sou uma pessoa que vê terror. Então, eu assumi isso como um desafio de talvez me interessar pelo gênero. E realmente... Não me causou nada, eu realmente preferi falar assim, não, você vai pra direita, eu vou pra esquerda e a gente tá tranquilo.
Que a Amanda Seyfried foi totalmente, assim, ó, jogada no lixo naquele filme. Porque aquela mulher, no filme de terror, com aquele olho daquele tamanho que ela tem, com as reações que ela tem geniais, com aquela câmera aqui nela... Meu Deus, ia dar assim, ó, perfeito, mas né?
Inclusive, pela foto, né, pela capa do filme, eu tava esperando que ia acontecer alguma coisa ali, que ia pegar esse lado dela, e falei, caralho, eu vou falar aqui, velho, eu fiquei pensando, porra, vai possuir ela vai ficar muito louca, eu vou ser muito massa, e não teve nada. Nada.
Então, minha querida bancada, eu quero saber de vocês qual nota de 0 a 5 vocês dão pra Vozes e Vultos disponível na Netflix.
Dou 1,5 e olha que assim, ó, tô sendo bom. Sendo bem sincero. Eu vi que a nota no Rotten Tomatoes tá, do filme tá 33, eu acho, 34, uma coisa assim, de 100. Então você vê que não é só a gente que tá achando o filme ruim.
Eu vou de 1,5 também, velho. Só por causa da parceira Amanda aí. Por quê, meu amigo? Só ela que salva esse filme aí.
Não que ela salve, gente. Não que ela salve. Ela dá uma melhorada.
Salva a parte dela. Ela salva ela própria.
É, exatamente.
Nota 1. Eu acho que tá bom. Foi muito ruim mesmo, vou te dizer, galera. Eu já assisti muito filme de terror. Eu gosto de filme de terror. Já assisti milhares de filmes de terror. E eu vou te dizer, esse tá na lista de um dos piores, assim... Não é o pior, eu já vi cada filme que você... Mas é assim, velho, sabe esse filme aqui que você não sabe que existe? Que não anuncia lugar nenhum, que você acha, assim, lugares alternativos, maluco, assim, lançou um filme de terror do nada, maluco? Eu assisto, pois é, já vi muito filme ruim, mas esse aí, ainda mais estando no top 10, galera, merece um bonito ali.
É, pois é, eu também vou nessa linha aí, eu vou dar 1,5 também pra esse filme, porque realmente não tem o que fazer. Se você tá pensando em assistir, uma dica que eu te dou é não assista, vá pro próximo filme, caminha aí pro próximo filme, veja outra coisa, porque realmente vai ser aí um tempinho, 2 horas na verdade, não é nem, o filme ainda, se ele fosse ruim e tivesse 1h20, tudo bem, mas ele é 2 horas ainda, que é pra fuder a gente mesmo, pra gente ficar ali 2 horas ali, né? Então, minha galera, essa semana é isso, infelizmente a gente tá com a casa reduzida, mas a gente sempre traz a melhor energia do mundo aqui pra vocês possível, então, queria primeiro agradecer a minha querida bancada. Gabi, como é que a galera faz pra te achar?
Olha, pra me achar, pra falar mal de Vozes e Vultos e outros filmes ruins de terror que tem na Netflix, é Gabriel Losendes em qualquer rede social.
Olha aí, então você já sabe, vai lá falar mal de Vozes e Vultos com o Gabi. É, meu querido Iranzão, se alguém quiser saber quem é o maior fã de Gil do Vigor na face da Terra, ele vai falar com você aonde?
Pode me chamar no Instagram, pode me chamar no Twitter, pode me chamar onde você quiser, Iana Del Rey, em qualquer lugar, mas ode. Não me chame pra assistir o Top 10 da Netflix, que aí eu não vou, não. Tô fora.
Pois é. E a gente tá falando já de ódio, de não gostar do Top 10 da Netflix. E a Gueira, meu querido, como é que a galera vai lá pra falar pra você? Como assim, você é maluco? Eu adoro o Top 10 da Netflix. Como é que você não gosta?
Vá lá. Assistir sozinho. Se quiser falar comigo, é só procurar, chegar lá no Iago FSM ou analisa nas redes que a gente troca uma ideia.
Pronto, você já sabe. Então, se você quiser reclamar do Top 10 da Netflix ou saber das melhores notícias de tecnologia e de entretenimento, segue a gente lá no Elisa nas redes mais uma vez. É uma honra ter vocês aqui escutando a gente e ter vocês seguindo a gente lá no Elisa nas redes, tá? Mandem esse podcast pros seus amigos, a gente agradece demais do fundo do nosso coração. Até a próxima semana. Um beijo enorme nos seus corações. Tchau, tchau.
Valeu. Tô falando, se vocês que assistiram, assina.
que eles estão no jantar, que vai chegando a detetive, a, que chega a advogada, todo mundo... Ah, minha mãe surtou ali, meu amigo. Ali, ela ficou tensa ali. Ali foi barril, velho.
Ali dá um medinho mesmo. Dá um medo mesmo, dá uma tensão. Ou quer dizer medinho? Não, dá uma tensão
que
assim.
Que Maria, quando me caguei nessa
aí pegou as fotos, aí eu morri. Aí foi falecer.
É. E o Bryan Cranston é sensacional. É, na hora do cachorro. Nossa.